After this, there is no turning back.
You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes.
Feia Dev, no Terraço Cast de número 303. A vinheta inicial é a cena do filme Matrix, em que Orfeu pede para que Neo selecione a pílula que quer tomar, azul ou vermelha, um clássico do cinema.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos, tinha que fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 303, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Episódio especialíssimo no dia de hoje. Estamos aqui com o pessoal do FEADEV, uma entidade da Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo que trata de temas que envolvem a programação e os dados. Levando em conta que as aulas estão voltando presencialmente em diversas universidades do país, encaixa muito bem de termos um episódio especialmente sobre entidades estudantis nesse momento. Quer aprender com os especialistas do Terraço Econômico de maneira mais intensiva? Vem aí o nosso MBA em Economia e Investimentos. Olha o primeiro link da Linktree e coloca os seus dados para saber mais. Aliás, na Linktree você também encontra nossos endereços oficiais no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e até a nossa lojinha. Então, vamos para o que você veio ouvir aqui, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Felipe, conta pra gente como começou o FEADEV.
Fala, Caio, pessoal do Terraço. Olha, muito obrigado pelo convite. Fico muito, muito feliz e honrado de estar aqui. Meu nome é Felipe, sou estudante do último ano de Economia na USP. As pessoas me chamam de Baile, Baileis, que é meu sobrenome, Bailão também, meu apelido lá na Fé. Todo mundo me conhece assim na internet também, o pessoal me chama, então pode me chamar assim também. E eu sou um dos fundadores do FEADEV, que é esse grupo de programação que a gente criou lá na USP. Eu, inclusive, trabalho com programação hoje, trabalho na área de engenharia de dados voltada para análise de cenários políticos. Já estive no mercado financeiro trabalhando com finanças quantitativas e todos os outros membros que fundaram junto com a gente foram para caminhos parecidos. Inclusive, indispensável citar todos eles que foram envolvidos nisso. É o Diego Lotterman, que surgiu com a ideia do primeiro grupo de estudos, e do curso de economia também. O Thiago Sobreira, aliás, o Diego está na Holanda agora fazendo intercâmbio e está trabalhando com engenharia de dados também. O Thiago Sobreira, ele está no mercado financeiro agora, ele também era do curso de economia. O Miguel Salum é um cara que estava colado comigo a graduação inteira, super parceiro, fundou comigo também a IPEP USP, estava no Credit Suisse quando eu estagiei lá e hoje está seguindo mais para a área de carreira acadêmica, é um cara muito inteligente. O Nicolas Anoni também está no mercado, tocando os próprios negócios. O Felipe Manzi também no mercado financeiro, estava no Credit Suisse. O Nicolas era da administração e o Manzi estava na atuária quando a gente fundou e depois foi para a economia. Todos esses caras que começaram são indispensáveis. E eu acho que, antes, para falar um pouco do Dev, é um grupo que não é só um grupo que estuda tecnologia, que estuda programação. É um grupo que a gente, desde o início, discutiu princípios que a gente acha que o nosso grupo devia ter, entendeu? Por exemplo, a ideia de ter informação livre, software livre, divulgação de conhecimento. A gente acha que, por ser um grupo que estuda tecnologia num contexto de faculdade de negócios, de economia, a gente vê também os aspectos sociais, os aspectos políticos, os aspectos econômicos que essas tecnologias podem implicar na sociedade, entendeu? A ideia de privacidade de dados, a ideia de software livre, a ideia de diversidade, é algo que a FEA não era um ambiente diverso, continua não sendo, e programação menos ainda. Programação é uma área que você tem uma maioria absurda de homens, então é algo que é um dos pilares do Dev até hoje, que o pessoal carrega o espírito de fomentar essa diversidade, trazer eventos para trazer mais mulheres, para trazer pessoas LGBTs dentro da área de programação. Então esses princípios, eles permeiam ficar a Dev, daí que a gente surge, parte, e o pessoal que está lá carrega isso até hoje. O Dev, ele, na verdade, a ideia de um grupo de programação surge em 2018, sendo ventilado nos corredores da fé. Criou-se até um grupo de WhatsApp com pessoas que estavam interessadas na ideia, estava eu lá, o Miguel Salom, mas isso não foi para frente, ninguém tomou a iniciativa. E chega no início de 2019, o Diego Lotterman, junto com o Thiago, dão a ideia de a gente criar um grupo para estudar análise de dados. Eu já tinha alguma experiência com programação, mas voltado para desenvolvimento mobile, fazer jogos, coisas assim, C Sharp, Java, nada vinculado com dados. E junto com eles a gente começou a fazer desafios usando modelos de regressão logística, coisas assim, no R. O Miguel, o Nicolas e o Manzi entraram nesse grupo de estudos também. E aí, quando a gente começou a estudar, a gente entrou no mercado para estagiar. Eu entrei no Credit Suisse, na área de análise macroeconômica, e aí a gente percebeu que o mercado usava muito Python. E aí, nisso, a gente começou a estudar Python, se especializar bem. Chegou o final do primeiro semestre de 2019, a gente estava muito bem no Python. E aí, empolgou muito essa ideia de criar um grupo estruturado. Criamos o nome FEADEV, uma marca, essa ideia, e falamos, vamos criar um curso de programação para a comunidade da FEA. Conversamos com o coordenador do curso à época, o Alexandre Sais. Ele deu todo o apoio, todo o suporte, reservou a sala para a gente e a gente divulgou o curso. A gente conversou muito também com a Monique, que trabalhava na Lakewood Investment, fazendo a gestão dos portfólios lá, porque um colega nosso estagiava lá e ela deu, foi uma espécie de mentora, dando alguns guias para a gente. Ela, inclusive, aconselhou essa ideia do curso e no ano seguinte, inclusive, quando a gente continuou, ela foi à FEA, palestrou, falou sobre a presença de mulheres na área de tecnologia e foi super legal. Ela também é muito importante para o FEADEV. Quando a gente divulgou o curso, a gente teve um monte de inscritos. Eu nem lembro quantos, mais ou menos, mas acho que foi mais de 150. E a sala não cabia nem um terço disso. E aí a gente teve que escolher pessoas para entrar no curso. Só que aí, no início, fez até fila para entrar na sala e tal, só que o semestre foi passando. E assim, não foi fácil. A gente enfrentou algumas dificuldades, porque a gente não tinha experiência em ensinar. E também programação é uma área que tem muitas barreiras, porque às vezes é intimidador você ver aquele terminal, você ver aquela interface forma diferente, um estilo de interface que você nunca lidou, tem o inglês, tem a lógica, tem a matemática, tudo isso intimida e algumas pessoas acabaram desistindo. Mas um grupo muito consistente, que nunca tinha tido contato com programação dessa forma antes, ficou até o final. E esse grupo, assim, foi essencial para o Dev conseguir continuar, que foi o João Vitor, a Isa, a Dona Adele e o Theo. A gente convidou eles três para irem para o FEADEV e lá eles montaram, a gente montou as estruturas da entidade que via ser. Elegemos nosso primeiro presidente, que acabou sendo o Theo, e a Isa tocou o marketing, o João Vitor tocou o RH e a gente começou a ter uma estrutura de fato de entidade que o pessoal vai falar. Daí para frente, fizemos o processo seletivo em 2020 e os caras que foram ficando mais velhos, como eu, a gente acabou se afastando, eu principalmente. Fomos tocar outros projetos, mas nunca assim, completamente fora. Sempre tem alguém envolvido com algum grupo de estudos, que aliás temos vários aí, a Alice vai comentar melhor depois, né? E o grupo foi andando pra frente, já viramos duas gerações, o negócio tá cada vez maior, temos grupos de inteligência artificial, grupos voltados para inferência causal. Agora eu tô tocando junto com o pessoal, voltei a estar ativo num grupo de blockchain, que é uma amiga minha, que ela trabalha com emissão de contratos inteligentes numa empresa inglesa, e a gente tá estudando tudo, como funciona a blockchain, o que, que é um aplicativo descentralizado, o que, que é o Web3, e a gente estuda não só como desenvolver essas coisas, mas quais são os impactos econômicos, os impactos sociais, os impactos políticos dessas coisas, o que, que é tokenomics, o que, que são essas coisas, a gente vai pesquisa o que, que a academia tá falando sobre isso e como que o mercado está absorvendo. Então é algo super legal, eu acho que o grupo está crescendo muito, inclusive pessoas de outras faculdades estão entrando em contato com os membros do FEADEV falando que queremos fundar algo com a mesma marca ou algo parecido aqui no nosso grupo, e esses diálogos estão acontecendo, e é o que está indo muito para frente, aí a Alice e os outros meninos vão falar muito melhor sobre como as coisas estão indo daqui para frente, mas eu fico cheio de orgulho, muito contente que o Dev está onde está hoje.
Um negócio muito interessante sobre a vida estudantil é que justamente nela, ideias mais diversas podem acontecer e ser criadas. Você pode ficar restrito à sala de aula e o que aprende lá, claro que você pode. Mas é incrível quanta possibilidade surge quando você acaba tendo contato com mais gente que quer mudar as coisas, quer fazer alguma coisa diferente, quer fazer alguma coisa ainda mais agregadora. FEADEV é mais um desses casos. E com um plus, foca em algo que agrega demais para quem está na área de economia e negócios e não só, que é a programação. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. A Alice, qual a diferença que a entidade quer fazer para quem faz parte dela?
Oi, Caio. Antes de tudo, muito obrigada, né? A gente ficou bem feliz com o convite que vocês fizeram aí pra gente.
Sobre mim, eu sou a Alice, eu sou a atual presidente da entidade e eu faço ciências atuariais lá na FEA-USP, né?
Mas já respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente tem que considerar uma coisa bem relevante, que é admitir que existe um abismo, né, entre faculdade e mundo real. Então, ali na faculdade, você não tá lidando com prazo, você não tá lidando com emergência, você não tá lidando com aplicação prática. E você, principalmente, não tá lidando com o que a gente diria que seria o comprometimento, né, com outras pessoas. Então, você não tem ali uma comunicação com outras pessoas que faz você se sentir responsável por algo, que te dá aquele sentimento de dono e te dá uma garra que você acaba não tendo ali na faculdade. Só que, ao mesmo tempo, você também tem o lado contrário, que seria um foco 100% em resultado, né, que você costuma ter ali no estágio, e uma coisa que acaba te distanciando de quem seriam, pô, seus amigos, aquelas pessoas que você tá querendo curtir junto na faculdade, quem, naquele momento da sua vida, seria a sua noção de comunidade, né? Então, se você vai pro estágio, você acaba deixando essa parte acadêmica um pouco de lado, né? E diminuindo o seu espaço ali de conhecimento e parceria. E aí, é exatamente aí que vai entrar a entidade, porque você vai estar sendo a ponte desse abismo. Você vai estar conectando essas duas coisas de uma forma ali intermediária entre o que seria academia e mundo prático, né? Só que de uma forma um pouco mais descontraída, você ainda tendo contato com aquelas pessoas que são, pô, aqueles seus amigos que você vai estar confiando ali e que vão estar com você num contexto um pouco mais amplo da sua vida. Então, acho que eu posso dizer que é isso que uma entidade faz. Só que aí, no contexto feano, você tem um outro abismo. E aí você deixa as coisas um pouco mais complicadas. Então, qual é esse abismo? Você tem o abismo Brasil e programação, né? E esse é um abismo muito complicado. A gente tem aí um déficit de empregos muito complicado aqui no Brasil. A gente tem uma falta de formação. E aí você pega o contexto específico da FEA, né? Que a gente vai ter as faculdades de economia, administração, ciências atuariais e contabilidade. São faculdades que cada vez mais elas estão pedindo o conhecimento de programação. Então você vai estar vendo aí uma quantidade muito grande de vagas que vão estar pedindo essa habilidade. E não só isso, né? Se você for falar da programação em si, você vai ter aí a questão do raciocínio lógico. Então, mesmo que você acabe não usando a programação na sua vaga, né? Você acaba usando ali no seu dia a dia. Então é exatamente aí que a gente pega o membro do FEADEV, né? O membro do FEADEV, ele é ajudado em todos esses contextos. Ele vai ser preparado para a vida, né? Ali com um enfoque, né, no mercado financeiro, com um enfoque em economia e com um enfoque em seguros e previdência, o enfoque em contabilidade, né? Mas a gente também tem programação no sentido bem amplo, né? Programação para quem quer programar. Então, no fim das contas, a gente pode dizer isso, que a nossa entidade, ela vai visar, tá capacitando aquele membro tanto em soft skills quanto em hard skills e fazer aquele membro se sentir dentro de uma família, entende? Então, aí a gente acaba entrando em como que na prática que a gente faz isso. Então, como é que a gente pega esse membro no sentido realmente de fazer as coisas ali e bota aquele membro pra ser capacitado para a vida dele como um todo, né? Então, a gente hoje tem a entidade dividida em grupos de estudo e áreas administrativas. Então, primeiro a gente tem os grupos de estudo, né? Como que eles funcionam? Você, sendo um membro da entidade, você pode dizer, pô, eu tenho interesse aqui nessa área que tá relacionada com programação. A gente é bem aberto quanto a isso e a pessoa vai, inicia um núcleo. E aí essa pessoa formaliza esse núcleo pra gente e a partir daí a gente começa a ter vários estudos. Então esses estudos eles podem ser feitos cada um com seu projetinho ou o grupo inteiro em busca de um projeto. Mas a gente tenta sempre estar focando ali em estudo e prática, estudo e prática. Então a gente tá pegando a programação. Hoje em dia a gente usa bastante Python, né? E a gente usa bastante R, porque no contexto falando R é bem relevante. E a gente também usa Julia num grupo específico nosso que é o de cálculo numérico. Atualmente a gente tem o grupo de finanças quantitativas, o grupo de machine learning. A gente também tem um grupo específico para o pessoal de contabilidade. E a gente tem um grupo de blockchain que está nascendo recentemente, que é para a gente entender realmente o funcionamento técnico, né, do blockchain em si, dos tokens, como você Solidity, como que você mexe nesse mundo, né? Então, beleza, nos grupos de estudo você pode entrar enquanto você quiser e você tá ali acompanhando, fazendo projetos e eventualmente trazendo resultados, como fazer um código que você vai postar ali no GitHub, né, que seria o que a gente chama de redes sociais dos programadores, ou fazendo um vídeo, fazendo um artigo, coisas um pouco mais acessíveis, né. No nosso marketing a gente também tenta fazer pequenos ensinamentos para o pessoal de fora, por exemplo, que acabam entrando também no nosso contexto de aprendizado como um todo. Mas aí, se você pega uma área administrativa, você acaba tendo toda essa questão de soft, né? Então, como é que é? A gente hoje em dia tem a área de comunicação externa, a gente tem presidência e vice-presidência, né? A gente também tem marketing, a gente tem cursos e recursos humanos, né? Então, cada uma dessas áreas, ela vai estar te mostrando como trabalhar em grupo em algumas situações que, às vezes, escapam ali o seu contexto de estudo. O que continua sendo muito relevante, porque quando você vai para a vida prática, muitas vezes você acaba tendo que lidar com contextos que você não está habituado por causa de uma emergência ali que aconteceu. Então, a gente tem um senso de que aquela coisa é nossa, sabe? De que a gente tem quase ali como se fosse uma pequena empresinha que depende da gente, que tá nas nossas mãos, né? Cada membro, ele vai ter uma participação extremamente relevante no funcionamento da entidade e a gente acaba sendo o coração da entidade, ainda mais numa entidade um pouco mais recente, como é o nosso caso, né? Então, a gente também busca, querendo ou não, o lado externo. Então, a gente busca entrar em contato com professores, a gente busca entrar em contato com profissionais do ramo, também com pessoas que, dentro do contexto feano de economia, mercado financeiro, aplicam programação. E daí a gente vai botando os blocos, né, aos poucos da nossa entidade e construindo essa coisa que hoje em dia a gente chama de FEADEV.
Outro enorme ganho existente da vida universitária é o fato de que você consegue viver o maior período de teste profissional da sua vida. Você acabar não passando em uma matéria enquanto você está na faculdade significa que você pode tentar uma nova chance no próximo semestre ou no próximo ano. Não significa, por exemplo, que você vai ser demitido. Mais uma vez eu digo a vocês, estando nessa fase da vida e tendo o privilégio de ter a possibilidade não só de fazer a faculdade, como de aproveitar oportunidades externas nesse mesmo período, não perca tempo e faça isso. No trabalho, por mais que você chegue sem saber como a banda toca ali, vão esperar que você saiba e que você tenha diversas ferramentas para serem utilizadas ali, né? Diversas ferramentas que venham com você, no caso. Ter um ferramental como o aprendido em sala de aula é útil, mas te coloca como diferente e ainda mais agregador ter alguma experiência adicional. E esse tipo de experiência pode ser adquirido nas entidades estudantis. E experiência seja também em termos técnicos do específico que aquela entidade fizer, quanto de soft skills, né? De características aí, de relações interpessoais, que também são muito agregadoras. Não se esqueçam disso jamais. E vale frisar, não vale você sair só com selo e dizer fiz parte da entidade, fiz tal coisa e tudo mais, sem que você tenha em mente como é que você demonstra aquilo que você aprendeu ali. Não significa nada você só falar que fez parte de uma entidade, fez parte de um movimento político ou não e tudo mais, se você não deixar bem claro quais são os conhecimentos e qual é a agregação que você traz por ter passado por aquela experiência. Ninguém no mercado de trabalho quer saber do esforço que você fez, do quanto você estudou, das madrugadas que você passou em claro, mas está louco para entender o que é que você entrega na prática por ter passado por tudo isso. Não se esqueçam disso. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Kevin e Thaís, contem pra gente como a entidade FEADEV se interessa em passar adiante os conhecimentos, impactando quem não está nela, seja em termos de comunidade externa feana ou mesmo fora dos muros da USP.
Olá, é um prazer estar aqui, Caio e ouvintes do Terraço Econômico. Nós realmente agradecemos esse convite e ficamos muito felizes, né? Meu nome é Kevin Andrade Marcelino, sou estudante do terceiro ano de administração aqui da FEA-USP. Eu entrei na FEADEV no primeiro semestre de 2021 e hoje eu estou atuando como diretor de cursos e projetos aqui na entidade. Hoje comigo eu trouxe minha parceira da área, que é a Thaís, que com certeza vai agregar muito ao podcast. Nós pensamos bastante nessa pergunta, né, sobre o impacto. Acho que causou até uma reflexão na gente, foi muito bacana. E eu posso dizer, até bem orgulhoso, que na minha resposta também tem um pedacinho de cada membro aqui da entidade, tantos que já passaram e já se tornaram conselheiros, também quanto os maravilhosos membros novos aqui que estão sempre engajados e ajudando a gente. No começo da entidade, os fundadores eles sempre se preocupavam já em disseminar o conhecimento, que é algo muito importante aqui na entidade, e introduzir também esse maravilhoso mundo, né, que é a programação a todos os alunos. Essa era uma demanda já que era muito forte na época, esse gap da programação que tinha. E é bem relevante citar, né, que quando eles fundaram e começaram a disseminar conhecimentos, eles criaram alguns pilares para a entidade, que todos hoje em dia são enraizados dentro de nós, né? Todos os alunos e todos os membros. E os pilares seriam transparência, sentimento de dono, ser open source e o último e famoso aqui dentro, que é o aprender para ensinar e ensinar para aprender. Esse último é um guia para a gente, principalmente para mim, né, nessa área. E mesmo para os mais iniciantes aqui, eu posso citar, eles se esforçam muito para aprender um conteúdo e sempre repassar esse conhecimento. Nunca ficar só dentro de uma pessoa, né? Houve um curso de Python, na verdade houveram alguns desde o início. No ano passado, de forma gratuita, também foi oferecido para os fianos. E nós acabamos tendo centenas de inscritos, né? E nisso, acho que é um ótimo exemplo do real impacto que a gente causa nos alunos aqui da FEM. Havia além das aulas que a gente começava do básico, né? De lógica de programação, análise de dados. Só que o mais interessante é que no contexto de uma faculdade de negócios como é a FEM, de fato conseguiu unir os negócios à programação. Então, havia ensinamentos também sobre extração de dados de ações, análise, plotagem de gráficos. E com certeza, tudo feito com muito carinho e atenção. A gente sempre dava monitorias semanais, então havia realmente um acompanhamento muito forte dos membros, né? Alguns dos fatos que mais me deixaram felizes aqui foi que o conhecimento que eles adquiriram com essa programação é altamente aplicável, né? Ele não fica só na teoria. Então, isso acaba capacitando muitos alunos no mercado de trabalho. Também é um gap que tem muito grande e que a gente tenta contribuir para melhorar. Há uma demanda imensa mesmo, crescente para profissionais capacitados nessa área, né? Tanto que conseguem usar a programação quanto que conseguem aplicar com essa área de negócios. Então, depois do curso, nós na verdade tivemos muitos feedbacks e realmente pessoas que conseguiram empregos na área depois de terminar o curso. Eu acho que o Python ou a programação em si, assim como a linguagem R e outras, é um diferencial enorme e as pessoas buscam muito hoje em dia. Acredito também que no começo a gente buscava impactar muito, principalmente os alunos da FEA, né, que foi como surgiu. Depois ele começou a se expandir para toda a USP e cada vez mais eu acredito que não tem um limite, sabe? A gente sempre pode alcançar o céu, né? Na verdade, o céu é o limite, né? Então, nessa semana, por exemplo, nós iniciamos um curso aqui para alunos do ensino médio que estudam em ETECs. E assim como todos, né, que nós ensinamos, a gente busca inspirar os alunos, mostrar as possibilidades que tem na programação, as oportunidades de aprender esse novo ramo. E nessa parte, geralmente, que as pessoas acabam se apaixonando pela área, né? A gente tem a meta sempre de ser genuíno, de apresentar um conteúdo que seja, de fato, relevante para as pessoas, né? E que acabem, assim como a sua pergunta disse, que acabem causando impacto, né? E mais do que isso, acho que apresentar esse recurso, esse universo todo, abre a mente das pessoas. Eu acho que é bem amplo mesmo e de forma que as pessoas começam a enxergar o mundo que elas vivem de maneira diferente, sem nenhum tipo de exagero. Acho que, com certeza, um aluno que vê um problema depois do curso ou que começa a aprender programação, ele sempre vai pensar de uma forma de aplicar a programação, tornar a aula, suas rotinas, seu trabalho de uma forma mais estimulante. Eu acho que é isso por hoje. É muito gratificante poder deixar minha marca e identidade aqui no Terraço Econômico e abraços.
Olá, Caio. Olá, ouvintes do Terraço. Meu nome é Thaís Teixeira, sou aluna do 4º ano de Economia da FEA e membro do DEV desde junho do ano passado. Eu vim aqui para complementar o Kevin e falar um pouco mais sobre as nossas estratégias para impactar quem está fora da entidade. Para além dos cursos de Python que o Kevin mencionou, a gente também busca divulgar o conhecimento produzido aqui dentro por meio das nossas redes sociais. Nosso foco é mostrar aos alunos da FEA e a quem se interessar pelo assunto que a programação não deve se restringir a cientistas e engenheiros da computação. Por exemplo, no Medium, a gente divulga os projetos desenvolvidos por membros por meio de artigos. No YouTube, a gente procura apresentar temas específicos que demandam mais conteúdo visual e assim tentar atingir um público mais amplo. No Instagram, a gente busca interagir mais com o nosso público e trazer notícias e dicas sobre o mundo da programação, além de divulgar os materiais publicados no YouTube e no Medium. Por fim, no LinkedIn, tentamos focar de forma mais profissional no conteúdo divulgado pela entidade. Vale ressaltar que as temáticas variam, mas focam principalmente na área de ciências sociais aplicadas, que é a nossa área de estudo. Para além dessa divulgação mais técnica de conteúdo, a gente vê o Dev como um agente que pode auxiliar na minimização do gap de gênero na área de programação. E foi com isso em mente que a gente organizou ano passado o evento Semana Hard Dev, o qual buscou trazer mulheres para falar um pouco mais sobre a sua trajetória profissional na área acadêmica, na área de tecnologia e de negócios, e para falar um pouco mais sobre como a programação as impactou.
Acredito que seja isso, então. Aguardamos todos os ouvintes que se interessaram por nossas atividades que nos sigam nas redes sociais. No Instagram e LinkedIn é fea.dev. E vale ressaltar também que a gente está aberto a parcerias, então fiquem à vontade para entrar em contato. É isso. Abraço.
Tem uma frase que costuma ser dita por aí, que é a famosa: quem sabe faz, quem não sabe ensina. Humildemente, este que aqui ancora discorda disso. Na verdade, quem sabe faz, mas quem sabe ainda mais consegue ensinar e passar adiante aquele conhecimento para que outros também consigam fazer. Toda vez que uma entidade estudantil consegue justamente isso, passar adiante os conhecimentos que produz a quem acompanha aquilo ali, acaba contribuindo muito mais do que se apenas estivesse levando em conta apenas mas quem faz parte daquele dia a dia. Programação é algo que permite, dentre outras coisas, otimizar funções no dia a dia e entender melhor os dados que são cada vez mais frequentes em nossas vidas, seja em termos pessoais ou profissionais. Poder promover ao menos uma semente de conhecimento nessa direção, por exemplo, em jovens do ensino médio, é algo muito, muito legal e relevante, que eu tive o enorme prazer de ficar sabendo conforme a gente fez essa entrevista aqui, né? E ficamos muito felizes como Terraço Econômico de divulgar isso para vocês. E como vocês bem ouviram, vale a pena buscar os conteúdos da FEADEF por aí, porque tem muita informação interessante e útil sobre o que eles fazem e também sobre como você que quiser acompanhar pode se beneficiar com isso, de novo, tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Agradecendo aqui imensamente aos participantes que abrilhantaram esse episódio número 303 do meu, do seu, do nosso Terraço Cash. Muito obrigado, Felipe, Alice, Kevin e Thaís, por todas as informações relevantes trazidas sobre a entidade estudantil FEADEV. Muito obrigado. Gostou desse episódio ou do podcast? Nos avalie positivamente e passe adiante. Conteúdo não falta por aqui, com uma curadoria cuidadosa e semanal para você. Abraços digitais por meio da voz deste que aqui ancora e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.